mais um episódio do podcast aqui com um convidado. E hoje eu tenho uma convidada, na verdade, uma convidada ilustre. Senhora Mara Souza, minha senhora. Pela primeira vez participando de alguma coisa publicamente assim comigo. Acho que é o mais público que tu vem até o momento, né?
É, né? Apesar de estar em quase todos os casamentos, mas fico muito escondido.
Antes tarde do que nunca.
É verdade.
Tu tá feliz de estar aqui?
Tô feliz. Vamos botar esse negócio pra gerar aí.
É. E então, pra quem não sabe, a Mara, além de minha esposa, mãe da Alice e tudo mais, ela é a segunda fotógrafa. Ela que faz as fotos bonitas que vocês veem no Instagram, as fotos que eu publico, quase todas são dela, né?
Mentira, mentira.
É verdade. E hoje eu resolvi fazer algumas perguntas pra ela aqui, trazer pra vocês aqui um pouco da realidade de trabalhar em família e também da realidade do segundo fotógrafo, né? Que eu acho que pode ser útil pra galera que trabalha como segundo fotógrafo e também pra galera que trabalha junto aí como casal também, né? A gente vai tentar entrar um pouquinho aí nessa seara no episódio de hoje.
É isso aí, vamos lá.
Vamos lá, você tá preparado para as perguntas? Tu sabe que tu não... acho que a galera de casa não sabe, né? Mas ela não leu as perguntas antes, então nem sabe o que, que eu vou perguntar
eu tentei,
aqui para ela.
Tentei, né? Mas não deixou, aí... Vamos lá, às cegas mesmo.
É, podcast é isso. Podcast tem que ser um pouco mais real life. É, eu queria saber de ti, assim, qual... O que, que tu acha que é a importância e a tarefa principal de um segundo fotógrafo num casamento, né? Qual é o papel dele ali, que ele tem que fazer acontecer?
Tem que estar sempre atento, né? Ligado em tudo que está acontecendo, porque a todo momento acontecem coisas. E ter uma boa comunicação com o primeiro fotógrafo, assim, eu acho primordial. Porque quando você... Às vezes, geralmente, a gente está longe um do outro, mas o campo de visão sempre está limpo, então... É, tem que ter uma sintonia para que um olhar, um gesto, a gente já saiba o que, que o outro está querendo que a gente faça. Pelo menos ter uma boa ideia. E deixar as coisas fluírem, assim. Não vejo uma tarefa específica, mas o conjunto da obra tem que dar tudo certo.
No nosso caso, a gente meio que se divide, né, no casamento, né? A gente já tem mais ou menos assim, algo que não foi nem escrito, nem decidido. Aos poucos a gente foi se adaptando e... A nossa realidade ali, a forma de trabalhar. E, por exemplo, sempre na hora das entradas eu tô lá na frente, enquanto tu tá lá acompanhando os padrinhos e a noiva, né? E isso tudo já vai ajudando muito, né? Mas, assim, dando a minha meu pitaco aqui, né? Respondendo a mesma pergunta, eu acho que o papel do segundo fotógrafo é sempre de estar atento a coisas que o principal não tá garantindo ali, né? Por exemplo, o meu papel como principal fotógrafo é garantir aquilo que o cliente espera. Eu acho que o papel do segundo fotógrafo, na verdade, é de surpreender, de fazer algo que o cliente não tá esperando, porque ele tem mais liberdade ali, ele tá mais livre no casamento, né? O que eu sempre te digo até, né? Tu tá aqui livre, tu não tem obrigação nenhuma, a não ser, tipo, as fotos lá da saída da noiva do carro e tal, o resto não. Me surpreenda. Eu quero ter foto pra postar na segunda-feira.
É, geralmente é isso que tu fala mesmo. Mas quem garante as fotos da segunda-feira é tu.
Isso não tá certo. Aí você é demitido.
Ixi, Maria. Esse podcast vai me limar do mercado, Jesus.
É, tem algo que eu observo assim pra ti, que como tu não tá muito presente nas reuniões comigo, né? Então, tu acaba não conhecendo o casal antes, nem conhecendo a noiva antes do casamento. Tu vai conhecer eles no dia, né? E eu queria saber de ti, assim, qual a importância de fotografar o making-off da noiva pra você? Que já hoje em dia, nos últimos casamentos, você tem estado cada vez mais presente no making-off da noiva, né? E o que que tu acha da importância dele pra ti como fotógrafo, assim, na criação das tuas fotos depois e na relação com o casal?
Pois é, como eu não participo das reuniões e geralmente nos ensaios também antes do casamento eu não vou, né, você faz sozinho, eu acabo só conhecendo o casal no dia. E o meu primeiro contato é com a noiva. Se não tem o making of da noiva, fica uma relação assim que eu sinto um pouco fria, distante. Lógico que os casais são super gente boa e no decorrer da festa a gente vai se falar, mas tipo, isso é depois de toda a cerimônia. A gente já tá no pique das fotografias e tal. Então, o making of pra mim é algo primordial. É o momento em que eu conheço a noiva, ela me conhece, e aí a gente vai trocando ideia e vai fluindo, assim, a coisa vai ficando mais leve. Então, no decorrer da cerimônia, eu já consigo ver os sorrisos que ela tá mais nervosa, ou os que são bem espontâneos, e na festa já tá tudo de boa mesmo. Quando não tem, assim, eu acho que demora mais. Até a gente quebrar esse clima, até deixar os noivos mais relaxados.
Eu concordo 100% com isso, né? Pra mim, por exemplo, fotografar um ensaio para casamento, que esse é o meu momento também ali, né? De criar uma conexão com eles, é muito importante, né? Dentro do ensaio que eu consigo criar mais laços de amizades e que eu consigo conversar com eles de uma forma mais próxima e quebrar um pouco o gelo, né? E, no caso, me tornar uma espécie de amigo deles. Muitas vezes até se torna amizade mesmo. Alguns casais já ficaram amigos da gente graças a esse contato que a gente tem aí durante o ensaio e depois durante o making-off também, né? Quais são as dificuldades de trabalhar em família, né? No caso, a gente tem uma empresa familiar, no caso, né? Somos nós dois, tendo uma relação amorosa e tudo mais, e mesmo assim trabalhando e ganhando dinheiro junto numa empresa, né? Obviamente, a gente não mistura isso lá durante o evento, claro. Mas, assim, quais são as dificuldades que a gente tem?
Durante o evento, a gente é 100% profissional. E acaba que, às vezes, né, um tem que puxar a orelha do outro, porque a gente, às vezes, escorrega, não está atento, aconteceu alguma coisa que você deixou passar. Então, a gente sempre está...
A gente que tu diz sou eu, né?
É, né? Tu, às vezes, está um pouco desatento, né, naquela coisa e tal, e eu vou lá e... Trá!
Mas quando eu tô parecendo desatento, na verdade, é porque eu tô prestando atenção em outra coisa que talvez tu não percebeu que eu estava prestando atenção.
Que bom. Eu espero que sempre seja assim, então.
Essa é a minha defesa.
Então, pronto. Aí, então tem essa parte que é dentro do evento. Fora do evento, aí vem a parte que às vezes a gente tem algumas discordâncias e tal, porque... eu fiz uma foto que ele não gosta, que o ângulo não tá bom, que não é assim que tem que cortar, que o enquadramento tá ruim. E aí a gente começa umas pequenas discussões, mas tudo pro crescimento, né? Eu gostar, eu não gosto, não vou mentir.
Não, eu sei disso.
Gostar, eu não gosto, não, de levar carão, mas eu entendo e acolho e tento melhorar. E algumas coisas eu já consegui melhorar, outras eu vou melhorando aos pouquinhos. Mas vai dar certo.
Mas tem alguma vantagem de trabalhar em família?
Claro que tem, muitas vantagens, né? Tipo...
Faça-me rir.
Faça-me rir?
Sim. Quero ficar feliz.
Ou só as vantagens, acho que são bem maiores do que as desvantagens. Desvantagem, na realidade, é só essa questão da crítica mesmo, mas que tem que existir pra gente poder melhorar. Mas
elas são mais duras pelo fato de ter intimidade suficiente pra atacar o pau, né?
É, você quando quer, né, destruir um... Com a sua sinceridade atômica, você consegue.
As pessoas não sabem disso, que eu sou sincero, que eu tenho essa sinceridade atômica.
Mas você é 100% sincero. E quando ele disser, porque pau é pedra e acabou-se. Mas as vantagens são muitas, né? É muito bom a gente ter cumplicidade, ter abertura, ter respeito para poder chegar e dizer, olha, isso aqui não tá bom, mas isso aqui foi legal, repete, faz de novo e tal. É a questão da parceria mesmo, de ter abertura 100% para poder conversar, dialogar e fazer a coisa melhorar. Acho que isso é o principal ponto positivo da nossa relação amorosa trabalhística.
No meu caso, eu acho que uma grande vantagem, que eu percebi isso mais do que tu, foi quando tu entrou de licença maternidade na época da Alice, quando a Alice nasceu, é a questão do empenho que tu coloca para que aquilo dê certo e para que a nossa empresa cresça, né? Porque afinal de contas ela é tua, né? Nenhum outro freelancer, nenhum outro funcionário, nenhum outro colaborador, nenhum outro amigo vai ter o empenho que tu tem no evento e que tu tem depois do evento, enfim, em fazer aquele casal ter uma experiência bacana com a gente para que eles possam gostar do nosso trabalho, não só do nosso trabalho, como também da nossa pessoa, né? Então, acho que essa é uma grande vantagem também de você ter uma empresa familiar, porque todo mundo que está ali quer que aquela empresa cresça com seu potencial máximo, né?
Então, que ela só prospere, a gente só quer que ela prospere sempre.
Pois bem, vamos passar aqui para a próxima pergunta. Assim, eu quero falar sobre um pouquinho de atendimento, né? Ultimamente, depois de algum tempo aí de licença maternidade, de cuidados maternos e tal, você começou a tomar algumas atividades para você dentro da nossa empresa, né? Uma delas foi o atendimento da base, né? Na verdade, o primeiro contato que o casal tem. E tu tem feito um trabalho muito bom com relação a isso. E eu queria que tu falasse um pouquinho do diferencial que tu trouxe e de qual a importância dele aí pra galera.
Eu tento sempre atender aquela pessoa que procura a gente ali no WhatsApp ou por e-mail da melhor forma possível, assim. Sempre me interessando pelo que ela tá me perguntando, sempre atenta, sempre querendo saber mais sobre ela, né? E o mais rápido possível também. Eu tento não deixar a pessoa esperando muito, porque eu tiro por mim, assim. Eu acho que as experiências a gente tem que basear nas coisas que a gente vive. Se eu entro em contato com a loja pelo Instagram, por exemplo, né? Que mulher tem dessas, quer comprar as coisas tudo pelo Instagram. Então, Se eu entro em contato com alguém numa loja no Instagram, eu quero que essa pessoa me responda logo. Porque eu quero saber se aquele produto está disponível, quanto é que ele custa, se tem entrega, se não tem. E eu levo isso para dentro do atendimento que a gente faz. Se a pessoa está entrando em contato com a gente para saber do nosso orçamento, como é que funciona o nosso trabalho, eu acho que é primordial que a gente tenha muita atenção em responder, com muita educação, com todas as informações possíveis, super interessados e rápido, porque ela não está cotando só comigo, ela está cotando com vários outros fotógrafos. E assim, o mercado fotográfico de Fortaleza, eu acho, na minha opinião, na minha humilde opinião, ele é um mercado muito, muito bom, assim, tem muitos bons profissionais, um nível, assim, de trabalho muito bem qualificado.
É verdade.
Uma entrega muito bem feita, preços muito semelhantes. Então, assim, tá todo mundo ali no mesmo nível. O que vai diferenciar em alguém fechar com você ou com outro pode ser o seu atendimento, pode ser um bom dia que você deu, é porque você foi lá e viu na caixinha do WhatsApp dela qual era o nome, já falou pelo nome. São as pequenas coisas, eu acredito muito que as pequenas coisas fazem muita diferença. Eu procuro levar isso para o nosso atendimento.
Algo que eu errava e que tu me deu uma grande lição foi com relação a não julgar as pessoas, assim, né? Tipo, e não subestimar também elas, né? Às vezes você vê, tipo, pela forma que a pessoa te pede orçamento, que ela não vai fechar contigo, né? Por exemplo, alguém que te pergunta se tu faz foto e vídeo, sendo que tu só faz foto, ou alguém que... Enfim, uma pessoa que ela, pela forma que ela conversou contigo, ela aparenta que não vai fechar.
Porque e aí, às vezes a pessoa falava com a gente, né? E, tipo, eles falavam perguntando várias coisas que a gente não fazia, como isso.
Até decoração e tal.
Vídeo, foto. Ah, quanto é que é a decoração? E aí a gente já ficava, poxa, a pessoa não sabe nem o que a gente faz.
Pronto.
E quer orçamento.
Esse tipo de orçamento aí, eu simplesmente eu relevava. Eu nem sequer respondia. E já tu não, tu responde. E tu me deu uma lição bem bacana que eu quero passar para as pessoas que estão ouvindo aí, que é que elas vão casar também. Pode ser que elas queiram um fotógrafo também. Por mais que ela não conheça o seu trabalho, elas podem vir a conhecer se você fizer um bom atendimento naquele momento ali, né? Se você mandar indicações para elas de pessoas que trabalham com aquele serviço que ela está querendo e ainda colocar o seu trabalho ainda à disposição também, né? Então, acho que isso foi uma lição bem bacana também.
É, se alguém procurar pela gente... erroneamente, vamos dizer que ela entra em contato com a gente, mas está procurando cerimonialista. Ah, eu quero que você me assessore, como eu respondi um WhatsApp esses dias. Eu digo para ela de boa, olha, eu não posso te assessorar, mas eu posso te dizer quem pode. Então, eu tenho um artigo aqui no site que fala de várias pessoas e tudo. Então, eu passo conteúdo para que ela conheça algumas pessoas que podem ajudar ela naquilo. E eu aproveito e digo, mas se você precisar de fotógrafo aqui, você também vai encontrar o que a gente faz, o que a gente adora fazer, muitas das nossas fotos, e aí estamos à disposição. E às vezes a pessoa volta. Ah, eu peguei o seu contato e tal, e tô voltando aqui pra poder saber quanto é que custa e tudo. Tudo é... Se eu simplesmente disser a ela que não, não faço isso, e der as costas, ela vai embora. Ela não vai saber nem o que eu faço. Ela, além de não ter a resposta que ela queria, ela não vai saber nem o que eu faço. Então eu dou à medida do possível que ela precisa, mas eu também, né, me apresento.
E até aqueles clientes também, assim, que você percebe que eles não têm, talvez, enfim, não estão no teu público-alvo. Ah, eu acho que ele não pode me pagar, por exemplo. E você tem que atender bem, porque por mais que ele não possa te pagar, se você atendeu bem, ele pode te indicar para uma amiga que pode te pagar e que possa gostar do seu trabalho, né?
Sim, e não, então, é porque...
É não subestimar ninguém no atendimento.
Claro. Não é porque ele não contrata o meu pacote de casamento 1, 2, 3, qualquer um deles, que ele não pode vir fazer comigo uma sessão para casamento, que eles não podem casar com outro fotógrafo e tal, outro fotógrafo fazer o casamento deles, e futuramente eles fazerem uma sessão de um ano, de dois anos, uma sessão de casal de gestante, né? Então, assim, tudo é relacionamento. O importante é causar uma boa experiência para o cliente, mesmo que ele não feche com a gente. É aí que a gente também ganha os amigos, né? E amigo na praça é melhor do que dinheiro no bolso.
Eu gosto dos dois.
Eu também gosto dos dois.
E quais são as câmeras que tu tá utilizando e as lentes? E por que tu não abre mão delas? Não quer nem me emprestar?
Ah, eu uso duas. Aliás, eu uso uma 5D Mark IV e uma EOS R da Canon. E as minhas lentes são uma 50mm, uma 24mm e uma 135mm. E eu não empresto, não dou de jeito nenhum.
Só consigo usar essas lentes quando ela não tá fotografando. Se tiver no mesmo evento, posso esquecer.
Porque são três, né? Eu só uso duas câmeras. Então, às vezes vai ter... Às vezes não. Sempre vai ter uma ali que eu não tô usando. Mas, tipo, não abro mão realmente. Dá 50mm e dá 24. Não tem quem faça. Não troco pela 35 e 85 suas. Não, 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 não.
Por quê?
Porque são lentes que eu me identifiquei bastante. São... Adoro a 24 que ela pode fazer na hora da festa, de você se aproximar muito das pessoas, dos ângulos inusitados que você pode capturar com ela. Eu acho muito bacana, apesar de eu não acertar todos. mas eu gosto muito de trabalhar com ela. A 50mm, ela é uma lente muito versátil, que assim, ela depende mais do que você consegue se aproximar ou se afastar, mas ela é uma lente maravilhosa. E são, assim, o meu xodó, são elas duas. Posso trabalhar com as outras, né? Mas...
Ainda bem que não há muita discussão também, porque eu prefiro mais 35 e 85, então deu certinho, né?
Deu, fechou.
Então, galera, é isso. Mara Souza, esposa, segunda fotógrafa de Arthur Rosa Fotografias.
Nós.
É nós, Pivete. Então, galera, é isso aí. Quem não tiver assinado o podcast ainda, assine no Spotify. Deixe lá um review 5 estrelas no Apple Podcast, se você tiver também, que vai ajudar pra caramba a gente alcançar mais pessoas. E me mandem mensagem lá no Instagram, @arturrosa, o que vocês acharam do episódio, se eu trago mais convidados ainda. E tamo lá, guarda o contato aí pra gente bater um papo também, viu? @arturrosa no Instagram. Vamos bater papo lá. Tchau.
Tchau, pessoal. Valeu. Obrigada.